Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária da quinta-feira, 9 de setembro de 2015. Da quarta-feira, 9 de setembro de 2015, às 16 horas, 3 minutos e 37 segundos. Convido o deputado Joey Valle para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa.
Perfeitamente, presidente. Mensagem número 200 de 2015 do Poder Executivo. Comunica veto ao projeto de lei número 173 de 2015. Mensagem número 201 de 2015 do Poder Executivo. Comunica veto ao PL número 730 de 2015. Mensagem número 202 de 2015 do Poder Executivo. Comunica veto ao PL número 1972 de 2014. Projeto de lei do deputado Lira. Dispõe sobre a denominação do viaduto que liga o eixo monumental à Estrada Parque, Indústria e Abastecimento Épia, na região administrativa de Brasília, RA1. Projeto de lei, deputado Rodrigo Delmasso, declara a Feira do Guará como patrimônio cultural e material do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Joey Valle, dispõe sobre a política distrital de incentivo à formação de bancos comunitários de sementes e adubos verdes. Projeto de lei, deputado Lira, dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de intérprete da língua brasileira de sinais Libras em todos os eventos públicos oficiais no Distrito Federal. Projeto de lei do deputado professor Israel dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa de inscrição nos processos seletivos de ingresso nos cursos das instituições públicas federais e distritais de educação superior com sede no Distrito Federal. Requerimento do deputado Rodrigo Roberto Negreiros. Requer o encaminhamento de solicitação de informações à Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação. Requerimento à Comissão de Educação, Saúde e Segurança. Requer a reconstituição da indicação número 21029 de 2014. Requerimento do deputado Rodrigo Delmasso e Wellington e deputado Wellington Luiz. Requer à Comissão de Segurança se segue a realização de audiência pública para tratar sobre a fiscalização do transporte pirata no Distrito Federal. Quatro requerimentos do deputado Rodrigo Delmasso. Requerimento do deputado Joey Valle. Requer a retirada de pauta de tramitação do projeto de lei número 602 de 2015. Moção, deputado Rodrigo Delmasso. Cinco moções, deputado Vazinho de Rui. Duas indicações, deputado Bispo Renato. Seis indicações, deputado Joey Valle. E duas indicações, deputado Rodrigo Delmasso. Ata sucinta da 73ª sessão ordinária em 2 de setembro de 2015. E a ata sucinta da 74ª sessão ordinária de 3 de setembro de 2015. Solicito, presidente, a dispensa da leitura e que dê como aprovadas as atas mencionadas.
Dou como lida e aprovada as atas. Comunicado de líderes. Já abriu, né? Tem que abrir?
Já.
Solicito, pergunto se o deputado professor Israel vai fazer uso da palavra. Pergunto se o deputado Wellington Luiz vai fazer uso da palavra. Deputada Gaciel Maia. Deputado Bispo Renato vai fazer uso da palavra. Deputado Chico Vigilante vai fazer uso da palavra pela liderança. Deputado Rodrigo Delmasso vai fazer uso da palavra.
Senhora Presidenta, eu gostaria de sugerir, Vossa Excelência, tendo em vista a negociação com o secretário de Saúde e os demais representantes do governo do Distrito Federal, que Vossa Excelência coordenou, que após a fala do deputado Rodrigo Delmas, a senhora pudesse passar o panorama geral para os deputados. Tá. Então, se Vossa Excelência pudesse, porque já alguns deputados estão procurando, e aí é importante sair de Vossa Excelência os termos do acordo.
Deputado Joey, é importante a gente colocar para todos os parlamentares que não estavam conosco lá agora na reunião de líderes, viu, deputado Chico Leite, o que, é que ficou acordado? Hoje nós vamos votar o segundo turno do projeto de emenda à lei orgânica. Amanhã nós vamos publicar no Diário Oficial da Câmara Legislativa, para que amanhã, antes da comissão geral, a gente votasse rapidamente aqui os créditos necessários para a saúde do Distrito Federal. Inclusive, o governador nos ligou perguntando se a gente queria fazer, ele quer fazer um gesto solene, né, da sanção desta lei. E aí, por sugestão dos próprios parlamentares, foi sugerido que esse evento fosse feito aqui na Câmara Legislativa e não no Palácio do Buriti, né, com a presença do governador do Distrito Federal, para que a gente sancionasse aí, para que ele sancionasse a lei sobre a reposição orçamentária da saúde junto com os parlamentares. Então, foi isso que ficou organizado. Outra questão que é importante colocar, que amanhã, também nesse mesmo crédito, já será realocada a primeira parcela, né, do comprometimento dos parlamentares, que ficou feito em duas parcelas. Né? Esse foi o compromisso. Então, dos parlamentares que foram já reeleitos, que permaneceram na casa, ou seja, dos 12 parlamentares, então, amanhã, nesse mesmo crédito do pelo, né, das emendas dos ex-parlamentares e dos parlamentares que permaneceram, nós vamos colocar já metade também do orçamento já nesse crédito. É esse o acordo que foi feito lá, para o dia de amanhã. Com a palavra, deputado Rodrigo Delmas. Vai fazer uso da palavra, deputado? Então, deputado Chico Vigilante.
Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, acho que o som não está legal.
Solicita a assessoria aí do som, o pessoal da assessoria de plenário, para aumentar o volume do púlpito, por gentileza.
Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero no dia de hoje falar de dois assuntos. Primeiro, eu quero deixar claro que o assunto que eu vou falar não me afasta de apoiar a presidenta Dilma Rousseff. Continuo apoiando ela, acho que ela é uma mulher preparada, qualificada, está à altura do momento difícil que o Brasil atravessa. Agora, devo reconhecer também que está na hora da presidenta Dilma Rousseff determinar quem é que fala pelo governo. Se tem um porta-voz da presidência da República, ele deve falar. E os assuntos mais espinhosos da República, ela própria tem a obrigação de falar. Não dá para, numa semana, a nação ser surpreendida com uma hora o ministro fala de imposto de renda, outra hora outro fala de CID, que é aquela contribuição sobre o domínio econômico, que na verdade é aumento de gasolina. E aí quem falou no mínimo deve ser tonto, porque aumento de gasolina é aumento de inflação. Portanto, é inaceitável que venha aumentar a CID, porque vai aumentar a inflação. Não dá também para aumentar mais a carga tributária do imposto de renda. Até porque são cerca de 27 milhões de assalariados que pagam imposto de renda. Então, não dá para pegar a questão do imposto de renda e querer tirar de quem já paga tanto. Tem outros caminhos. Acho que tem que cortar despesa e sem cortar dos programas sociais. Tem como reduzir gastos. Por exemplo, por que não ficar um ano sem viagens internacionais e sem diárias? Fazer uma bela economia. Fazer um belo gesto de economia. Porque aumentar o imposto de renda, e o pior é que um fala hoje, o outro fala amanhã, o outro fala depois, não se concretiza nenhuma das falas e joga a opinião pública ainda mais contra o governo. Isso é um erro brutal. Até parece, o pessoal no Palácio do Planalto está parecendo um bando de menino tonto batendo cabeça, sem saber efetivamente o que é que estão a dizer. Tanto, acho que está na hora de parar com essa história de querer aumentar imposto. Eu sou contra aumento de imposto, a não ser que se faça a reforma tributária, tanto no âmbito federal como no âmbito local. Então, acho que está na hora de parar com essa gente, parar de bater cabeça e efetivamente ajudar a presidenta a governar o Brasil, porque eles estão muito mais atrapalhando do que estão ajudando. Segundo ponto da minha fala, senhora presidenta, eu quero falar, eu estou vindo agora da Câmara Federal. A Câmara Federal foi constituída uma comissão especial que está analisando 117 projetos que tratava da questão de segurança privada no Brasil. A grande luta dos vigilantes brasileiros pelo piso nacional, que seria um salário mínimo de R$3.000 nacionalmente. Mas tem outros pontos importantes. Como, por exemplo, o Estatuto da Segurança Privada, que vai fazer com que toda a segurança se torne legalizada no Brasil. Desde a segurança aeroviária, que é os vigilantes que vão fazer segurança de transporte de valores via aérea, via marítima e por estradas. A escolta armada, a segurança patrimonial, a segurança de eventos, a segurança eletrônica, portanto, tudo isso são cerca de, quem sabe aí, 4 ou 5 bilhões de trabalhadores que vão para a legalidade. Portanto, esse relatório que está sendo produzido pelo deputado Helder de Sergipe, é um relatório robusto. Ele iniciou a leitura hoje, vai terminar na próxima quarta-feira, quando será votado na comissão especial o projeto. E eu tenho muita expectativa com relação à aprovação desse projeto para que a gente possa colocar a vigilância brasileira na legalidade. Portanto, foi muito importante ver ainda agora ali na Câmara Federal, plenário da comissão lotado de vigilantes do Brasil todo, mas especialmente no Distrito Federal, acompanhando com muita expectativa. A questão da leitura desse relatório. Próxima quarta-feira estarei lá novamente. Eu que estou deputado, mas eu sou mesmo vigilante. Portanto, estarei lá na vigilância pelo direito desses trabalhadores que merecem efetivamente uma vida melhor, que são os vigilantes brasileiros. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Com a palavra, deputado Rodrigo Delmas, vai fazer uso da palavra? Eu solicito aos parlamentares ainda que não desceram para o plenário, que viessem para o plenário, para que a gente possa votar o pelo. Solicito, terminando o comunicado de líderes, passo ao comunicado de parlamentares. Deputado Joy, vai querer falar no lugar do deputado professor Israel? Vai querer falar no lugar de Israel, que eu já vou passar para o comunicado de parlamentares.
Marcão. Boa tarde, presidente. Presidente, eu venho a essa tribuna hoje para fazer duas sugestões. A primeira é que a Câmara, a partir da sua presidência, da mesa diretora, convoque uma audiência pública para que nós possamos discutir o governo do Distrito Federal, a crise do governo do Distrito Federal, a crise instalada, que a gente possa realmente fazer essa audiência pública e convoque a sociedade para discutir a crise, convoque todos os coletivos que têm discutido, para que a gente possa ter uma noção exata, né, por parte do governo, do executivo, e que a gente possa saber no que o legislativo pode ajudar, entendendo que nós estamos realmente caminhando para o precipício. O abismo está ali, nós estamos vendo o abismo e estamos caminhando para ele. E nós vamos realmente cair nesse abismo se nada for feito. Então essa é a primeira sugestão que eu gostaria de fazer, que a Câmara pudesse convocar, pedir, fazer, realizar essa audiência pública, os 24 deputados, para que a gente possa trabalhar e discutir essa crise sem precedentes aqui na história do Distrito Federal. Então essa é uma lógica importante, já que nós temos que fazer algo, né? Não tem jeito de sair dessa situação. Nós conseguimos chegar e estamos, além de chegar no fundo do poço, estamos cavando o poço, né? São 30 bilhões de reais por ano o que se tem de recurso aqui no Distrito Federal. Para vocês terem uma ideia, só na segurança nós gastamos em torno de 8 bilhões. 8 bilhões é o orçamento da região metropolitana da Grande Curitiba. Para tudo. Aqui a gente gasta com segurança, só segurança, num território extremamente resumido, pequeno, né? Nós gastamos quase 7 bilhões com saúde, mais de 6 bilhões com educação. E nem por isso nós temos indicadores minimamente aceitáveis em relação à questão das três questões maiores estruturantes que nós temos no Distrito Federal, que seria saúde, educação e segurança. Então, essa é um questionamento importante e eu acredito que a Câmara precisa efetivamente se aprofundar nisso. Discutir mesmo esse orçamento, que nós estamos aí no PPA, as portas da Câmara, chegando à Câmara, e também o orçamento para ser votado. Então, é um momento extremamente importante, porque nós precisamos de horizonte, né? O que vamos fazer? É verdade, não é verdade? Tem dinheiro, não tem dinheiro? Isso é uma coisa que eu gostaria muito de discutir nessa casa. A segunda coisa, que já na discussão do orçamento, eu já tive, quando conversei com Vossa Senhoria sobre isso, que nós pudéssemos destacar do orçamento dos deputados, cada deputado, 5 milhões de reais para a educação, para a construção de creches e escolas. Se nós fizéssemos isso e adotarmos isso, nós teremos 120 milhões de reais por ano para essa rubrica. Isso, se nós considerarmos 3 milhões de reais a construção de uma creche, de uma boa creche, nós teríamos aí em torno de 40 creches por ano sendo construídas com orçamento da casa, dos deputados, por emenda parlamentar. Se o governo se dispõe a colocar um para um, nós já teríamos 80 creches por ano, daríamos conta de, no terceiro ano, chegar na quantidade de creches que são necessárias para recepcionar todas as nossas crianças. Então, fica essa sugestão para que a gente, nessa discussão de orçamento, possa incluir, com o compromisso do governo de execução de todos os deputados, porque isso é uma questão de uma política que transcende a questão partidária de oposição e situação, para que a gente possa ter esse recurso para a implantação das creches e das escolas. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, encerrado o comunicado de parlamentares, de líderes. Vai falar, deputado? Iniciamos o comunicado de parlamentares. Deputada Sandra Farage vai fazer uso da palavra? Deputada Sandra não se encontra. Deputado Bispo Renato vai fazer uso da palavra? Retificação. Encerrado o comunicado de líderes. O Bispo Renato vai fazer uso da palavra? Deputado Rafael Prudente vai fazer uso da palavra? Deputado Chico Vigilante vai fazer uso da palavra? Deputado Wellington Luiz vai fazer uso da palavra? Deputado Rodrigo Delmasso.
Senhora Presidente, senhores e senhoras deputados e deputadas, membros da imprensa, demais assessores, venho a essa tribuna hoje, na realidade, para parabenizar a todos os administradores de Brasília e do Brasil, porque hoje, 9 de setembro, é o Dia do Administrador. Este ano, nós completamos 50 anos de profissão. Secretário Marcos Dantas é administrador, o Alexandre, secretário executivo da terceira secretaria, também é administrador. A nossa presidente é administradora, eu sou administrador. Então, quero parabenizar todos os administradores do Distrito Federal e do Brasil, que hoje nós comemoramos o Dia do Administrador. E quero aqui também citar que se o nosso país, à frente dos órgãos públicos, nós tivéssemos mais administradores, com certeza a crise, nós iríamos enfrentar essa crise bem, muito mais com competência que essa colocada, porque nós aprendemos a enfrentar crises no banco da faculdade. Os administradores aprendem a enfrentar crises no banco da faculdade. Eu fui em 2000, deputada Celina Leão, a senhora na época era da juventude do PSDB e eu também era da juventude do PSDB, eu fui presidente da Federação Nacional dos Estudantes de Administração. E nós fizemos aqui em Brasília o Encontro Nacional dos Estudantes de Administração e o tema do encontro era gestão do caos, estruturando novos rumos. Porque hoje a habilidade do administrador é gerir o caos para que saia da crise. Então, parabenizar hoje todos os administradores por esse dia tão maravilhoso. Também quero parabenizar também aqui que hoje, também dia 9 de setembro, é comemorado o Dia Latino-Americano da Conscientização da Epilepsia. Inclusive, quero convidar a todos, no dia 13 agora, no domingo, nós estaremos fazendo uma ação no Eixo Monumental, uma ação de conscientização, no qual vão estar presentes a IPI Brasil, que é a Associação dos Pacientes com Epilepsia Nacional, e aqui do DF também. O movimento Mães da Epilepsia também vai estar presente nessa ação no dia 13. No dia 15, nós vamos ter a entrega do título de cidadão honorário para Catiele Bortoli, Catiele Fischer. Para quem não sabe, ela é uma das precursoras e das principais pessoas que lutam para a legalização do canabidiol no Brasil. E queremos aqui pedir, presidente, que esse projeto que nós colocamos aqui na Câmara Legislativa, para que o canabidiol fosse fornecido pela Secretaria de Saúde aos pacientes com epilepsia, está na Comissão de Constituição e Justiça. Peço agilidade e que nós, nesta semana, possamos dar de presente aos pacientes com epilepsia a aprovação desse projeto, que inclui o canabidiol na lista de medicamentos regulados pela Secretaria de Saúde. Parabenizar também, hoje também é o dia do biólogo, né? Duas grandes profissões, também quero parabenizar todos os biólogos. Mas, voltando em relação à epilepsia, para que a gente possa encerrar, presidente, quero dizer que nós colocamos uma emenda parlamentar para a compra de equipamentos que venha fazer um diagnóstico para os pacientes com epilepsia na rede pública. Brasília, olha só, é uma das poucas capitais que ainda não tem esse equipamento. Nós temos 5% da população do Distrito Federal com epilepsia e até hoje pacientes com epilepsia têm que sair de Brasília, irem para Goiânia ou para Ribeirão Preto para fazer o exame que, infelizmente, na rede pública do Distrito Federal ainda esses equipamentos não têm. Então nós colocamos uma emenda parlamentar para a compra desses, equipamentos. O secretário de Saúde se comprometeu a comprar esses equipamentos e eu acredito que isso vai ser um grande presente aos pacientes com epilepsia aqui no Distrito Federal. Esta casa pode dar o presente, aprovando o projeto de lei que coloca o canabidiol na lista de medicamentos regulados para o fornecimento aos pacientes com epilepsia no Distrito Federal. Convido a todos a nessas ações. Dia 13, essa caminhada no Eixão. Dia 15, nós vamos ter a entrega do título cidadão honorário e vamos passar o filme também aqui que a Catiele fez, que é o Ilegal, um documentário feito pela revista Super Interessante. E na semana seguinte, no dia 17, nós vamos ter o grande encontro, o Fórum Nacional da Epilepsia no Congresso Nacional. Quero convidar a todos os parlamentares, a todos os presentes e, se possível, quero pedir à imprensa que divulgue essas ações, porque são as ações de uma parcela da sociedade que é excluída e que sofre muito preconceito. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Rodrigo Del Masso. Passo a palavra nesse momento ao deputado Júlio César. Vai fazer uso da palavra, deputado Júlio? Deputado Júlio não vai fazer uso da palavra. Passa a palavra à deputada Luzia de Paula. Vai fazer uso da palavra, deputada? Abre mão. Passo a palavra ao deputado Robério Negreiros. Deputado Robério Negreiros não se encontra. Deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Raimundo Ribeiro não se encontra. Deputada Gaciel Maia. Deputada Gaciel Maia também não se encontra. Passo a palavra ao professor Israel Batista. Vai fazer uso da palavra. Deputado Joy Vale. Vai fazer uso da palavra. Deputado Ricardo Vale, vai fazer uso da palavra?
Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, já está até meio chato, porque desde o semestre passado que eu falo aqui nessa casa, inclusive protocolamos uma lei para, evidentemente, mudar a lei do silêncio. Essa lei do silêncio, eu tenho dito, e muitos dos nossos colegas parlamentares já sabem disso, que ela é uma lei que está equivocada, é uma lei que vem causando um prejuízo muito grande à cultura de nossa cidade, que vem desempregando músicos, que vem fechando bares e restaurantes, que vem desempregando garçons, pessoal que trabalha da noite. E todos os dias, tanto eu como muitos de vocês, tem recebido uma série de ligações, de reclamações de músicos, de donos de bar, de donos de restaurantes, de igrejas que estão sendo multadas por conta de uma lei do silêncio que foi feita de forma equivocada. E hoje pela manhã eu recebi mais uma dessas reclamações através do WhatsApp de um músico que trabalha ali no armazém do Ferreira, e mandei para a maioria dos deputados aqui que eu tenho aqui na minha lista de WhatsApp. E o músico reclama, né, que ele estava tocando lá com a banda dele, que já toca há 8 anos, no armazém do Ferreira, de 12 a 14 horas. De 12 a 14 horas, ou seja, na hora do almoço. Pois bem, o Ibram foi lá, multou esse grupo, ameaçou fechar o armazém, que há 8 anos, né, toca essas músicas lá, nesse horário. E, enfim, o desespero é grande. Estou procurando a mensagem dele aqui, mas não estou encontrando. Esse é só mais um. Né, mais um, e a cada dia, a cada final de semana, o Ibram fecha mais bares, mais restaurantes, notifica mais igreja. E o projeto está aqui tramitando na casa. O projeto está aqui tramitando na casa. Todo mundo sabe do problema, mas parece que não tem tanta importância. Ou seja, se os garçons estão sendo desempregados, se os bares estão fechando, se os restaurantes estão fechando, se a lei está equivocada. E eu fico impressionado. O que é que nós, deputados, viemos fazer aqui? O que nós estamos fazendo aqui? A gente sabe que tem um problema acontecendo nessa cidade. A gente sabe que os músicos estão sendo desempregados, a gente sabe que os garçons estão perdendo seus empregos, a gente sabe que a economia do Distrito Federal já está um caos, e a gente parece que não é com a gente, não é com essa casa. Aí fica vindo aqui, né, Júlio César? Fica vindo aqui o sindicato dos bares, fica vindo o sindicato dos músicos, fica vindo o pessoal da igreja, né, e muitas igrejas evangélicas que estão sendo multadas. E a gente não quer discutir, não quer mudar a lei do silêncio. Porque uma minoria se sente no direito de atrapalhar todo um processo de uma coletividade, de uma comunidade que necessita de cultura, necessita trabalhar, necessita de emprego, necessita criar seus filhos, suas famílias. E a gente faz de conta que não é com a gente. Então eu queria pedir, presidente, que a gente fizesse com que essa mudança, essa proposta de mudança na lei do silêncio, ela pudesse tramitar aqui na casa de uma forma mais rápida, e que a gente desse uma resposta para a sociedade. Se não quer mexer, tudo bem, não vamos mexer, a gente se omite, sai fora, esquece, e a gente dá uma resposta para esse setor que está sendo prejudicado, para os músicos, enfim, para todos eles. Agora, se quer mexer, vamos mexer, ué. Qual o medo? Qual o receio? Então eu queria pedir, né, que os deputados aqui, já tem muitos conscientes, já tem muitos já, inclusive, que já entende que realmente tem que ter uma mudança nessa lei, que a gente se faça uma força-tarefa aqui e que a gente mexa nessa lei. Eu não tenho nenhum problema, porque fui eu que apresentei a lei aqui, eu retiro o meu nome, a gente faz uma lei coletiva onde todos assinam. Eu não tenho vaidade comigo de ser autor de lei nenhuma. Agora eu quero que a coisa aconteça, eu quero que a coisa seja resolvida. Então eu queria pedir a sensibilidade de todos dessa casa, que a gente possa, de uma vez por todas, fazer esse debate e resolver esse problema. Era isso, senhora presidente, muito obrigado.
Com a palavra agora o deputado Ricardo Vale, já fez uso da palavra. Deputado Cláudio Abrantes, gostaria de fazer uso da palavra? Deputado Vasni Derruri, gostaria de fazer uso da palavra? Professor Reginaldo Veras, gostaria de fazer uso da palavra? Eu vou passar a presidência aqui para o deputado Wellington, que eu vou fazer uso da palavra.
Assumo a presidência, com a palavra o deputado Celino Leão.
Deputado Wellington Luiz, deputado professor Reginaldo Veras, O que me traz à tribuna da Câmara Legislativa nessa tarde é eu acho que todo o Brasil e todo mundo ficou muito impactado pela imagem daquela criança síria. Só que muitos países já começaram a sair da reação para a ação. E a comunidade síria no Brasil é enorme. Aquilo, eu sou descendente de sírios. Minha avó era síria. Aquela cena é como se a gente visse parte da nossa família, deputado Wellington, sendo perseguida pela guerra. Nós demoramos quase 5 anos para que o mundo inteiro visse o que está acontecendo na Síria. Mas qual é a ação do Brasil? A Alemanha, e aí palmas para as mulheres, a magnífica primeira-ministra Angela Merkel, fez um gesto de nobreza de refugiar 30 mil pessoas da guerra. E é esse, hoje, inclusive, o apelo que eu faço. E o Brasil? Qual que é o gesto do Brasil? Quantas pessoas que nós vamos refugiar no Brasil? Qual que foi a ação nossa, de humanidade? Porque compartilhar, deputado Reginaldo Veras, no Facebook é legal, é bonito. Mas isso é pequeno, perto do que aquela nação está esperando. Se a Alemanha, que tem a população, né, acho que é 1/4 aí da população do Brasil, né, refugiou 30 mil, quem sabe nós não podemos refugiar aqui no Brasil uns 100 mil sírios, 10 mil, 20 mil, é um gesto. E eu tenho certeza, deputado Wellington, que a comunidade síria brasileira apoiaria até financeiramente o Estado. Porque ela é grandiosa, ela é grande. Basta falar que a referência nossa aqui em saúde vem dessa comunidade. Nós não estamos falando de um gesto de ajuda pequena. Nós estamos falando de um gesto que deve ser compartilhado nesse momento de dor das famílias. Porque se nós dermos exemplo aqui na América Latina, os outros países são obrigados a dar. Depois que a Angela Merkel deu exemplo, vários países começaram a fazer gestos na Europa, se interessaram pela guerra, que parecia que era invisível. Quantas famílias que gostariam e que querem vir para o Brasil? Parentes meus, deputado Wellington. Querem vir. Querem fugir da guerra. Mas como é que foge da guerra sem uma autorização, sem um convite da nação brasileira? Como foi feito o convite pela Angela Merkel? Bem-vindos. Eu acho que o gesto de grandeza do Brasil é convidar, é limitar, criar um número para que a gente possa absorver essas pessoas. E aí, eu vou fazer um ofício aqui dos deputados, quem quiser participar conosco, vou encaminhar a presidente da República e vou encaminhar também esse ofício ao ministro das Relações Exteriores para que seja uma possibilidade para que o Brasil, né, receba essas pessoas que estão fugindo da guerra da Síria, muito mais do que compartilhar, como eu disse aqui, as imagens das crianças, né, que estão aí sofrendo o terrorismo, que é um terrorismo de viver um país em guerra, que querem viver em paz. E aí, deputado Wellington, a cultura da comunidade síria é uma cultura fortíssima, é uma cultura que privilegia a família, né, que eles são super ligados à família, né, um povo trabalhador, desbravaram aí muitos dos nossos estados, se adaptam a todas as realidades. Nós temos comunidades sírias em Minas, em São Paulo, em Goiás. Né? Se a gente fizesse aqui uma enquete até no plenário, aqui, nós temos vários descendentes da comunidade síria aqui no próprio plenário. Então, eu vou fazer esse documento, vou encaminhar, e eu acho que é uma boa sugestão para o Brasil, pelo menos nisso, né, sair e dando exemplo aí como fez a nossa Alemanha. Então, esse é o meu comunicado, essa é a minha fala, quero agradecer.
Obrigado, presidente. Parabéns pelas palavras, sem dúvida nenhuma. É uma das cenas mais tristes da história do mundo. Ela tem que haver uma reflexão e o Brasil tem que fazer a sua parte. Quero, presidente, também aqui registrar a presença do Dr. Paulo, né, acompanhado do nosso amigo Sérgio. Dr. Paulo, seja muito bem-vindo a essa casa. Pode ter certeza absoluta que há toda a nossa acolhida em seu pleito. Essa casa, mais uma vez, ele recebe de braços abertos. A sua história fala por si só. Então, tão logo, né, chega o momento, né, estaremos prontos aqui, né, para sabatiná-lo, indicá-lo para a DASA, porque precisamos da sua experiência para fazer, continuar o excelente trabalho que está sendo feito por lá. É, com certeza absoluta, a presidente também deve pronunciar alguma coisa. É, deputado Chico.
Senhor presidente, eu acho muito importante a fala da deputada presidenta Celina Leão. Agora, é importantíssimo a gente pontuar, e que para que fique nos anais dessa casa, de 2011 até agora, o Brasil, a nação brasileira, através do governo da presidenta Dilma Rousseff, já deu refúgio a 20.077 sírios. 20.077, de 2011 até agora. Nós demos mais asilo do que Estados Unidos, do que a Itália e a Grécia juntos. O Brasil sozinho recebeu mais sírios, vítima daquela tragédia, daquela guerra, do que esses três grandes países juntos. Então, é uma coisa que nos orgulha, é a nossa política externa. Sem contar a ajuda que é dada constantemente aos haitianos, né? Que estão recebidos com dignidade aqui no Brasil. Tanto essa é uma política de governo que vai continuar sendo praticada e é muito importante esse registro. 20.077 sírios foram refugiados no Brasil. O Brasil recebeu de braços abertos, até agora. Portanto, é importantíssimo isso. E vamos receber mais. O presidente da Venezuela fez muito interessante agora também. Ele disponibilizou 20 mil vistos para os sírios, né? Agora, também é importante a gente refletir, porque isso tem culpados. Tem responsável por essa guerra. E o responsável são as grandes potências, que foram lá desestabilizar o Iraque, desestabilizar a Líbia, e desestabilizar o Egito, e quando chegaram na Síria, aí foi a guerra civil, e está a situação que está ali. Os financiadores da guerra levou aquela situação que está lá. Muito obrigado.
Deputado Júlio.
Senhor presidente, apenas para registrar aí a minha indignação com o CDCA e com essa prova que vem acontecendo aí no Conselho da Criança, porque no dia de hoje eu recebi várias informações de pessoas que fizeram a prova, foram aprovadas, mas foram desqualificadas por conta da comissão. E, na verdade, esse problema, ele já vem percorrendo aí há um bom tempo, né, desde a época que era para ter sido sancionada a lei que foi votada nessa casa, mas, infelizmente, o CDCA, a presidência que lá se encontra, não tem conseguido, deputado Rodrigo Delmasso, arrumar essa situação, e a cada dia que passa, as coisas estão piores. Fiquei sabendo que tem situações em que até conselheiros antigos estão sendo indeferidos a concorrer nessa prova do Conselho Tutelar. Então, né, a gente pede que a secretária da Criança, a secretária Jane, de fato, de verdade, venha assumir o papel dela enquanto secretária da Criança e venha resolver essas situações que vêm acontecendo naquele Conselho Tutelar, porque realmente a cada dia que passa a gente fica surpreso e a gente vê que as coisas não têm andado. Então eu acho que é preciso, né, a gente colocar o CDCA no lugar dele, porque não podemos deixar que eles venham, né, reinar sobre nós. O deputado Chico Vigilante, por várias vezes, falou isso. Nós não podemos deixar que o Conselho Tutelar, né, o CDCA, venha ter mais força do que essa casa. Então a gente pede que a secretária da criança, ela venha entrar no circuito, que ela venha chamar essa reunião, ver o que está acontecendo. Já teve problema na questão da licitação junto à entidade que iria fazer a prova, e agora estão recusando diversos recursos simples. Por exemplo, a pessoa diz lá, foi recusada porque não apresentou o certificado de residência. E a pessoa, ela comprovou, e é inadmissível que a comissão não tenha dado provimento. Então, quero deixar aqui o meu registro com essa situação,
que realmente ordem, senhor presidente.
Uma forma terrível. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Júlio. Questão de ordem, deputado Bispo Renato.
Eu gostaria de fazer um apelo aos deputados que estão na casa, que pudessem vir ao plenário para a gente votar e socorrer a saúde naquilo que está precisando na tarde desta quarta-feira. Acho que é meritório o apelo, que a gente precisa votá-lo. E se os deputados puderem descer para que a gente pudesse votar, senão daqui a pouco esvazia o quórum e mais uma vez a gente não vota e a saúde já está no fundo do poço, isso pelo menos vai dar uma respirada legal.
Queria até aproveitar e pedir nosso amigo Marco chamar os deputados da base, porque os deputados da oposição e os deputados independentes, praticamente todos estão aqui dispostos, por uma causa tão nobre como essa, votar e aprovar esse apelo. Agora é importante que os demais deputados desçam e nos ajudem. É, até porque senão daqui a pouco, por uma avançada hora, pode ser que a gente perca o quórum. Vou devolver a presidência.
Vou fazer a questão de ordem, deputado.
Eu não vou mentir para a senhora, eu estava até gostando, mas se eu ficar mais 20 minutos aqui, vai ficar bravo. Vou devolver a
palavra. Eu só gostaria de fazer um apelo aos parlamentares, porque o que o deputado Wellington falou, tá baixo? Queria pedir para o pessoal aumentar o microfone. O que o deputado Wellington falou é verdade, né? Eu acho que nós estamos aqui com a oposição quase que inteira, muitos deputados independentes, e a gente precisa aqui de contar também com a base do governo. Então, só para fazer uma questão de ordem para o líder, para movimentar o pessoal da base do governo, para a gente poder votar o pelo.
Questão de ordem.
Senhor presidente, eu ouvi aqui a questão de ordem do deputado Júlio César. Eu vou expressar a minha opinião também. A verdade é que o CDCA, deputado Júlio César, está se tornando uma república à parte no Distrito Federal. República à parte. Nós aprovamos uma lei aqui dizendo que os conselheiros, os eleitores, poderiam votar em até 5 nomes. Eles baixaram a resolução dizendo que isso não vale, que a lei não vale. E fizeram com que o Ministério Público fosse a Justiça. Eu acompanhei, fui convidado pela presidenta Celina Leão, nós fomos ao Tribunal de Justiça. Pedi ao presidente do tribunal que desse celeridade num processo de restabelecer a ordem. Agora, deputado Júlio César, Vossa Excelência é líder do governo. E é preciso que o governo diga para o CDCA que ele não é uma república à parte. Ele não tem poder de legislar. O CDCA, deputada Celina, não tem poder de legislar. E fica a cada instante desafiando a lei. Fica a cada instante, se a gente verificar as medidas tomadas por ele nos últimos dias, é para que não tenha campanha, parece que a vontade é que ninguém vote. As pessoas se submeteram aos critérios, passaram numa prova. E agora, olha, se aquele que passou na prova não é do agrado deles, rejeita. Onde vamos parar com um negócio desse? Portanto, eu acho que está na hora do governo do Distrito Federal impor a ordem. Está na hora de fazer com que o CDCA compreenda que ele não é uma republiqueta à parte. Mas aí parece que eles têm raiva de deputado distrital e resolveram fazer esse tipo de estripulia que eles estão fazendo. O que me assusta é a nossa passividade aqui, deputado Júlio César, assistir passivamente uma situação dessa, bem como o governo do Distrito Federal, que não faz nada.
É, Vamos entrar agora em processo de votação. Passamos para a ordem do dia. Solicita ao secretário para fazer a leitura da ordem do dia. Porém, consulta aos líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens 1 a 105 dos vetos da ordem do dia e votar as demais proposições do dia. Não havendo manifestação em contrário, solicita ao secretário para proceder à leitura do primeiro item para votação.
Item 106. Discussão e votação. 106. Discussão e votação em segundo turno da proposta de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal nº 23 de 2015, autoria de vários deputados, que altera o artigo 17 do o parágrafo 17 do artigo 150 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Onde eu pedi a Vossa Excelência, refaço o pedido para colocar em votação no dia de hoje o requerimento de número 129 de 2015, é o item 120 da pauta, que é uma audiência pública que nós vamos realizar dia 15, já acertada com as autoridades aí do governo, a respeito do pagamento das empresas, enfim, dos trabalhadores que estão aí na situação.
Acato questão de ordem de Vossa Excelência, nós vamos votar as moções e os requerimentos em bloco. Aprovado em primeiro turno, em discussão, a proposta de emenda da Lei Orgânica do Distrito Federal em segundo turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação, votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis à proposta, votem sim, os contrários votem não.
Deputado Garcia Almeida. Sim. Deputado Bispo Renato. Sim. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Ausente. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Joi Vale. Ausente. Deputado Juarezão. Sim. Deputado Júlio César. Sim. Deputada Liliane Roriz. Ausente. Deputada Lira. Ausente. Deputado Luzia de Paula. Sim. Deputado Professor Israel. Deputado Joi Vale, de ausente para sim. Deputado Professor Israel. Deputado Professor Reginaldo Vera. Sim. Deputado Rafael Prudente. Sim. Deputado Rafael Prudente. Sim. Deputado Raimundo Ribeiro. Sim. Deputado Ricardo Vale. Ausente. Sim. Deputado Roberto Negreiros. Ausente. Deputado Rodrigo Delmasso. Sim. Deputada Sandra Farage. Sim. Deputada Thelma Rufino. Sim. Deputado Vazir Derrori. Não? Sim. Ausente. Deputado Vazir Derrori, ausente. Deputado Eto Luiz. Sim. Deputada Celina Leão. Sim. Deputado Chico Leite. Deputado Cristiano Araújo, de ausente para sim. Deputado Liliane Roriz. Ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputada Lira, ausente. Deputado Professor Israel. Deputado Professor Israel, ausente. Deputado Professor Israel. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Vazir Derrori, ausente.
Com 18 votos sim e 6 ausências, está aprovado pelo número 23 de 2015. Solicita o
secretário
para fazer...
Questão de ordem, senhora presidente.
Pois não, deputado.
Senhora presidente, solicita a supressão do interstício, depolida e aprovada a redação final do projeto, projeto de proposta de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal de número 23 de 2015.
Acato questão de ordem de Vossa Excelência, dou como lida aprovada a redação final do projeto. Retificando a votação. São 17 votos sim... E 7 ausências.
17 só?
Não, então são 18 votos.
Chico Leite, de ausente para sim.
E quantos? 17 sim e 7 ausências. Consulta os líderes se há acordo para votar os requerimentos e as moções em bloco pelo processo nominal. Há acordo? Solicita ao deputado Raimundo Ribeiro... para ler os requerimentos. Não, passa a presidência ao deputado Raimundo Ribeiro, tendo em vista que a inclusão de requerimentos de minha autoria.
Celinho.
discussão e votação em turno único da moção número 185/2015, de autoria do deputado Vasni de Roure, que manifesta louvor à realização de ciclo de debates Abralatas 2015, que busca viabilizar a implantação de uma política tributária que estimule produtos e serviços de menor impacto ambiental. Item 110, discussão e votação em turno único da moção número 186/2015, de autoria do deputado Vasni de Roure, que manifesta louvor à iniciativa de realização da revista Toque Solidário. Item 111, discussão e votação em turno único da moção número 187/2015, de autoria da deputada Celina Leão, que manifesta votos de louvor e parabeniza o embaixador René Maurício Dorfler Ocampo pelo excelente trabalho como embaixador da Bolívia no Brasil e como diretor executivo da Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia. Item 112, discussão e votação em turno único da moção número 189/2015, de autoria do deputado Vasni de Roure, que manifesta moção de louvor ao pastor José Barros de Azevedo. Item 113, discussão e votação em turno único da moção número 191/2015, de autoria do deputado Vasni de Roure, que manifesta votos de louvor e parabeniza o atleta Luciano Reinaldo Rezende pela conquista da medalha de ouro na modalidade tiro com arco nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, Canadá, 2015. Item 114, discussão e votação em turno único da moção número 192/2015, de autoria do deputado Júlio César, que manifesta votos de louvor e parabeniza a atleta Thaís Silva e Carvalho pela conquista da medalha de prata na modalidade tiro com arco nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, Canadá, 2015. Discussão e votação em turno único da moção número 193/2015, de autoria do deputado Júlio César, que manifesta votos de louvor e parabeniza o atleta Ronaldo Pinheiro Machado de Souza pela conquista da medalha de prata na modalidade tênis de mesa, prata na classe 2 e ouro por equipes na classe meio nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, Canadá, 2015. Discussão e votação em turno único da moção número 194/2015, de autoria do deputado Júlio César, que manifesta votos de louvor e parabeniza a atleta Joyce Fernanda de Oliveira pela conquista da medalha de ouro na modalidade tênis de mesa, ouro na classe 4 e prata por equipes da classe 4-5 nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, Canadá, 2015. Discussão e votação em turno único da moção número 195/2015, de autoria do deputado Júlio César, que manifesta votos de louvor e parabeniza o atleta Guilherme Marcião Costa pela conquista da medalha de ouro na modalidade tênis de mesa, ouro por equipes na classe 1-2 e bronze na classe 2 nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, Canadá, 2015. Item 118, discussão e votação em turno único do requerimento número 924/2015, de autoria do deputado Júlio César, que requer a transformação da sessão ordinária em comissão geral para debater as questões dos planos de saúde. Discussão e votação em turno único do requerimento número 928/2015, de autoria do deputado Rodrigo Delmasso, que requer a transformação da sessão ordinária da Câmara Legislativa do Distrito Federal do dia 10 de setembro de 2015 em comissão geral para debater o possível fechamento das unidades de pronto atendimento, UPA, do Distrito Federal. Discussão e votação em turno único do requerimento número 929/2015, de autoria da bancada do Partido dos Trabalhadores, PT, que requer a realização de audiência pública no dia 15 de setembro de 2015, às 10 horas, no plenário desta casa, para debater a questão do pagamento dos serviços terceirizados por parte do Distrito Federal. Discussão e votação. Item 121, discussão e votação em turno único do requerimento número 251/2015, de autoria de vários deputados, que requerem a realização de sessão externa no mês de agosto de 2015, em homenagem ao aniversário de Planaltina, RA6, dentro do projeto Câmara em Movimento. Item extra pauta, Requerimento número 603/2015 do deputado Vasni de Roure, que requer a realização da Comissão Geral pela Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle para efetuar o lançamento da frente parlamentar visando a implantação da infraestrutura do Noroeste, o acompanhamento das obras em andamento. O que mais? Questão de ordem para o deputado Rodrigo Del Masso. Devolvo a presidência para a deputada Celina Leão.
Em discussão as moções e requerimentos lidos pelo secretário. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis às moções, aos requerimentos e moções, votem sim. Os contrários, votem não. Solicito ao secretário para fazer a chamada de todos os parlamentares. Antes, porém, questão de ordem, deputado Cláudio.
Presidente, eu não cheguei a tempo da votação do pelo 23, apenas para registrar minha conformidade com o projeto, quem está de acordo com o teor, foi votado.
Obrigado, deputado. Solicito ao secretário fazer a chamada dos parlamentares.
Deputado Agaciel Maia. Presente, posso entender como sim. Deputado Bispo Renato Andrade. Deputado Bispo Renato Andrade, ausente. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Joey Vale, sim. Deputado Juarezão, sim. Deputado Júlio César, está pensando, sim. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputado Lira, ausente. Deputada Luzia de Paula, sim.
Ô Jean.
Deputado Professor Israel.
Secretário vir amanhã, tal,
sim. Deputado Reginaldo Veras, sim. Deputado Rafael Prudente, sim. Deputado Raimundo Ribeiro, que sou eu, sim. Deputado Ricardo Vale, sim. Deputado Robério Negreiros, ausente. Deputado Rodrigo Del Masso,
sim.
Sim. Deputada Sandra Farage, sim. Ei, Joy. Deputada Thelma Rufino, sim. Deputado Vasni de Roure, ausente. Deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington? Sim. Deputada Celina Leão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
E os requerimentos foram aprovados com 18 votos sim e 6 ausências. Deputado Rodrigo Del Masso, questão de ordem.
Só para título de esclarecimento, nesse bloco foram votados também o item 119 da pauta.
Qual que é o item 119?
Discussão e votação em turno único, requerimento 928, de minha autoria, que requer a transformação da sessão ordinária de amanhã em comissão geral para debater o possível fechamento das UPAs.
Foi votado, deputado.
Ok, obrigado, presidente.
Nós temos que fazer uma retificação de aprovação de um pelo aqui, que inclusive o deputado Chico Vigilante. Em virtude da aprovação da proposta de emenda à lei orgânica 52 de 2013, sem apreciação da Comissão Especial de Análise das Propostas de Emenda à Lei Orgânica, do substitutivo da autora, do relator da Comissão de Constituição e Justiça, solicita ao relator da CEPELO, deputado Rodrigo Del Masso, para proferir parecer sobre o substitutivo. É rapidinho aqui.
Senhora presidente, fomos à comissão especial de análise pela admissibilidade dos projetos de emenda à lei orgânica, foi instada a apresentar parecer do pelo número 52/2013, de autoria dos deputados Chico Vigilante, Arlete Sampaio, Varginha de Rouri e outros deputados, que trata, que acrescenta o inciso 28 ao artigo 19 e acrescenta aos parágrafos 9 e 10º, o mesmo artigo da lei orgânica do Distrito Federal. É, foram apresentados dois substitutivos na Comissão de Constituição e Justiça, um primeiro substitutivo de autoria da deputada Eliana Pedrosa e o segundo substitutivo do relator, do deputado Raimundo Ribeiro. O segundo substitutivo, ele apresentado pelo nobre relator, que acrescenta também os incisos 1 e 2 ao artigo 7º e do artigo 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Bem, tendo em vista o estabelecido no regimento interno desta Casa, bem como ao estabelecido na Lei Orgânica do Distrito Federal, somos pela admissibilidade e aprovação pelo 52/2013, na forma dos substitutivos apresentados, conforme consta no projeto. É o relatório, senhor presidente. Senhora presidente.
Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre substitutivo está aprovado com a presença de 18 deputados. Por fim, ratifica a votação da proposta em primeiro turno com 20 votos favoráveis e 4 ausências, bem como em segundo turno com 16 votos favoráveis e 8 ausências e sua redação final nas sessões de 25/8/2015.
Presidente, a questão de ordem, eu gostaria de propor que fosse colocado extra pauta o PDL 248 de 2014, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Arnoldo Camanho de Assis.
Acato questão de ordem de Vossa Excelência e solicito ao secretário para fazer a leitura do próximo item de pauta.
Discussão e votação em turno único do PDL, projeto de decreto legislativo de autoria da ex-deputada Eliana Pedrosa, número 248/2014, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Arnoldo Camanho de Assis.
Tramitação concluída. Coloque em discussão. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Processo nominal. Solicito ao secretário para fazer a leitura, a chamada do para a votação.
Cadê a relação? Votação nominal, não é isso, presidente? Deputada Gaciel Maia, sim. Deputado Bispo Renato, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Joy Vale, sim. Deputado Juarezão, sim. Deputado Júlio César, sim. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputado Lira, ausente. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Reginaldo Veras, sim. Abstenção. Aí, então deixa eu achar aqui. Abstenção. Eu tenho que combinar aqui. Peraí. Aqui? Deputado Rafael Prudente. Rafael? Ausente. Deputado Raimundo Ribeiro, eu sim. Deputado Ricardo Vale, sim. Deputado Robério Negreiros, ausente. Deputado Rodrigo Delmasso, sim. Deputada Sandra Farage, sim. Sandra, está aí? Deputada Thelma Rufino, sim. Deputado Vazir de Roure, ausente. Deputado Elton Luiz, sim. Deputada Celina Leão, sim.
PDL número 248 de 2014 foi aprovado com a presença de 16 parlamentares, com 16 votos sim, 7 ausências e uma abstenção.
Questão de ordem, presidente.
Pois não.
Solicito a supressão do interstício e dê como lida e aprovada a redação final do PDL número, bem como da proposta de emenda à lei orgânica constante do item 106. Número proposta de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal, número 23 de 2015, de autoria dos vários deputados, que altera o parágrafo 17 do artigo 150 da Lei Orgânica.
Acato questão de ordem de Vossa Excelência, dou como lida aprovada a redação final.
Presidente, uma questão de ordem, antes até que a gente pudesse, né, me permita até, eu me penitencio pelo fato de que, no momento que tínhamos o comunicado de parlamentares, não foi possível nós estarmos aqui. Eu quero, inicialmente, dizer aqui, saudar meu colega deputado Chico Vigilante, né, que ontem completou 38 anos, né, e a gente percebe que a idade não corresponde ao que está aparentando, né, sinal de que ele está meio acabado, né, para essa idade de 38 anos, né, Chico? E parabenizar o deputado, aliás, o conselheiro deputado Paulo Tadeu, porque há uns 30 dias atrás, deputado Ricardo Valle, nós até discutimos aqui neste plenário a questão dele relatar, né, as contas do governo que ele integrou. E ontem recebemos a notícia de que ele abriu mão, né, da relatoria das contas, né? E da mesma forma que nós estivemos aqui para criticar, nós estamos também para elogiar a conduta. Acho que realmente ele age de modo perfeito quando abre mão desta prerrogativa. Mas, ao mesmo tempo, presidente, eu quero também trazer aqui uma denúncia de interesse da população de Brasília, né? Nós fomos surpreendidos com o ato praticado pelo secretário de administração do Distrito Federal, que em tempo recorde autorizou a cessão do ex-governador Agnello Queiroz para o Poder Público Federal, para ter exercício na Fiocruz, que é um órgão do governo federal. Por que que nós manifestamos essa estranheza? Em primeiro lugar, porque dizem que o servidor em caso, Agnello Queiroz, integra, né, o quadro de funcionários da Secretaria de Saúde do Distrito Federal na condição de médico. E dizem que a área de saúde do Distrito Federal está carente de profissionais. Se está carente de profissionais, como é que se cede um servidor, ainda mais médico, para exercer uma função administrativa no órgão público federal? Em segundo lugar, e aí eu acho que é um imperativo, é que, para aqueles que ainda não receberam a notícia, esse servidor, ele está respondendo a inúmeras ações nas esferas criminal, civil e administrativa, pelos fatos notórios. Agora, o mais grave disso tudo, deputado Rodrigo Delmasso, é que esse rapaz está sendo cedido para o governo federal com ônus para os cofres do Distrito Federal. Quando nós, no Distrito Federal, requisitamos qualquer servidor, o ônus é da Câmara Legislativa ou do Poder Público, Poder Executivo. Mas esse servidor foi cedido em tempo recorde para o governo federal e o povo do Distrito Federal pagando os seus salários. Então, eu peço aqui de público que o governador Rodrigo Hollenberg, tomando conhecimento desse ato, que eu considero insano, do secretário de administração do Distrito Federal, revogue imediatamente. Ainda mais, porque desde quando esse rapaz, servidor Agnello Queiroz, deixou de ser governador do Distrito Federal, ele se ausenta de Brasília, passa 6 meses fora. E quando volta, volta acometido de uma doença. Não teve um dia sequer de exercício na Secretaria de Saúde. E, de repente, nós temos aí inúmeros servidores públicos do Distrito Federal requerendo, solicitando transferência, cessão, essa coisa toda, e os processos não andam. Mas, nesse caso, no mínimo, nós temos alguém privilegiando a tramitação rápida desses processos. Então, peço ao governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, que, no mínimo, mande ouvir a Procuradoria-Geral do Distrito Federal para verificar se realmente existe legalidade em se ceder um servidor que responde a inúmeros processos, repito, na área criminal, na área civil e na área administrativa, para o governo federal e, pior, com ônus para o Distrito Federal. O que significa, na prática, que o povo do Distrito Federal, como se já não bastasse os 4 anos que tiveram prejuízo, vão continuar tendo prejuízo, pagando o salário de um servidor que foi cedido, sabe-se lá por quê, para o governo federal. Muito obrigado, presidente.
Presidente, só questão de ordem, só para...
Pois não, deputado.
Questão de ordem, senhor presidente. Retificando, aliás, ratificando o parecer da Comissão Especial de Pelos, para deixar claro, talvez para as notas taquigráficas, também para que não haja dúvida, o pelo número 52/2013, a proposta da Comissão Especial dos Pelos era pela admissão à emenda à lei orgânica 52/2013, nos termos do substitutivo apresentado pelo deputado Raimundo Ribeiro, relator da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, presidente.
Retificado o parecer. Ratifica a votação do pelo, do parecer do pelo, com 18 deputados presentes. Deputado Agaciel Maia.
Senhora presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados, eu nem tenho procuração, nem teria uma motivação política para fazer defesa do ex-governador Agnello. E geralmente para contestar um pronunciamento do nosso Raimundo Ribeiro, que é brilhante, um advogado brilhante, um deputado brilhante, mas eu tenho que fazer um depoimento, pelo menos do ponto de vista administrativo, porque eu fui diretor tantos anos. Nós sabemos que um médico hoje que não faz uma reciclagem, um curso de atualização, a cada 6 meses, nos países como Estados Unidos, automaticamente ele está fora de mercado. Nós sabemos que, dentro do processo político, o governador Agnello foi submetido à parte de gerência dele, à população, que é a avaliação correta, é o processo eleitoral, e foi reprovado, é tanto que não se elegeu. Agora ele já ocupou, já foi ministro, já foi governador, já tem uma experiência administrativa grande. Até mesmo a indicação dele, deputado Raimundo Ribeiro, para um cargo desse, eu acho que pela expertise, pela experiência, ele tem tudo para não cometer os erros que ele cometeu até agora. Eu acho que manter, e isso acontece em todas as hierarquias e em todos os poderes. Eu acho que o governador Agnello pode ser muito melhor aproveitado nesse cargo do qual ele está destinado do que propriamente numa Secretaria de Saúde. Mesmo porque nós também não podemos ignorar de que ao fazer um atendimento ele estaria sujeito, como todo homem que passou pelo processo político, está atendendo e alguém agredi-lo, ou coisa dessa natureza. Eu acho que tem um período de maturação, eu acho que nós estamos muito recentemente de um processo eleitoral, então muitas pessoas que um dia foram execradas, depois são reconhecidas com o tempo, o futuro pode ser reconhecido. Quantos parlamentares e quantos governadores saíram humilhados das urnas e depois ressurgiram das cinzas e foram eleitos, tá certo? Quando ninguém esperava. É tanto que tem um discurso que diz que político é morto é só o que está enterrado, né? Enquanto não enterra o sujeito, ele não está morto. Então, eu acho que o governador Agnello merece essa oportunidade. Ele não está me pedindo para fazer defesa, mas eu acho que administrativamente, quem teve um cargo relevante, mesmo que não tenha sido reconhecido nas urnas, tem uma oportunidade de até mesmo se redimir de alguns erros que cometeu nessa gerência. Portanto, eu nem sou do PT, nem teria uma motivação especial para fazer essa defesa, mas pela minha experiência administrativa, eu acho que a ida dele para um cargo fora da estrutura da fundação é uma coisa boa para a rede de saúde de Brasília, como é boa também para o próprio governador.
Obrigada, deputada Garcia Maia. Questão de ordem, deputado Ricardo Valle, mas antes disso, eu queria rapidamente aqui agradecer a todos os parlamentares que estão aqui. Por quê? Nós vivemos a maior crise que o Distrito Federal já atravessou nos últimos anos, por falta de recurso. E essa casa deu uma demonstração de muita grandeza quando ajuda aí com quase 80% dos seus recursos à saúde pública do Distrito Federal. Hoje eu quero cumprimentar a Marli, presidente do Sindicato de Saúde, que se faz presente aqui no plenário. Mas, Marli, a gente precisa de agradecer, são os parlamentares. Porque são os parlamentares que estão abrindo mão, todos eles têm base política, têm uma expectativa muito grande, né, em relação à sua base de trazer infraestrutura de melhoria, seja no campo da educação, seja no campo de infraestrutura, e nós temos uma base muito plural aqui na Câmara Legislativa. Mas são esses parlamentares que estão abrindo mão das suas receitas e realmente colocando essas receitas na saúde pública do Distrito Federal. Eu tenho falado uma coisa, deputado Ricardo Valle, que é impressionante como a Câmara Legislativa tem se portado de maneira altiva às necessidades do Distrito Federal. Na quinta-feira passada, que nós votamos o crédito aqui da Abraço, de última hora conseguimos 16 parlamentares, mostra a grandeza dos parlamentares. Eu liguei para muitos, não estavam, estavam em agendas externas, tinham compromissos, mas vieram aqui na Câmara Legislativa, né? Então, eu quero já antecipar e fazer um agradecimento a todos os parlamentares, realmente, por esse entendimento da crise que nós passamos e por abrir mão, realmente, né, de uma prioridade que seria do mandato para uma prioridade do Distrito Federal. Então, quero agradecer e a questão de ordem, encaminhar a questão de ordem do deputado Ricardo Valle.
Presidente, a questão de ordem é para comentar sobre a decisão do deputado Paulo Tadeu de ter ido para o. De ter entregue as contas lá do governo Agnello. E o deputado Raimundo Ribeiro elogiou esse ato dele. Mas dizer que ele fez isso cumprindo recomendação médica. Não foi porque, por algum motivo, é maior do que esse, dúvida se do ponto de vista da integridade dele com relação às contas, enfim, do trabalho que ele vinha fazendo muito bem. Então, foi uma recomendação médica, ele está com um problema sério no joelho, não queria fazer isso, mas o médico o recomendou que ficasse em casa repousando, teve uma trombose na perna, está com um problema sério de um fungo e tem que tratar, isso vai demorar uns 6 meses. Não foi por nenhum outro motivo, deputado Raimundo Ribeiro, né? Porque do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, ele jamais deixaria de cumprir essa tarefa. E a gente reza a Deus, peça a Deus que ele tenha condições de, pelo menos no dia da votação, de estar lá para comparecer e dar seu voto. Com relação ao governador Agnello, eu acho que a gente precisa respeitar as nossas autoridades, seja lá qual for e de qual partido for, né? O Agnello está tendo as contas dele toda levantada, investigada, há uma série de ações, enfim, e ele está respondendo tudo, né? Ele está respondendo tudo. Então, a gente tem que parar com esse negócio de ficar prejulgando, né? Criando insinuações de que o cara foi para trabalhar lá no governo federal porque não quer trabalhar, não quer ser médico, ou que está fugindo. Nós temos que parar com isso. Nós, políticos, temos que nos tratar de forma mais coerente, de forma mais amigável. Né? A gente tem mania de condenar as pessoas sem sequer elas ter sido ainda investigadas ou se defendida. Então, o Agnello vai responder tudo que ele tem que responder e ele vai para onde ele achar que deve ir, enfim, tem que fazer. Assim como o Arruda, quando deixou de ser governador, foi trabalhar em outro órgão, hoje está, inclusive, dando aula não sei aonde. Assim como qualquer outro governador, como presidente, como algum deputado. Então, gente, eu queria pedir ao deputado Raimundo Ribeiro que a gente tivesse um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado quando a gente fosse referir a uma liderança política dessa cidade, principalmente um ex-governador. Né? Um ex-governador não é qualquer coisa. Um ex-governador, e não é porque é o Agnello, é do PT, não é qualquer um. Qualquer um. Então era isso que eu queria falar, minha questão de ordem, e dizer, repetir mais uma vez, Paulo Tadeu, atendendo recomendação médica, teve que se afastar por algum período lá do Tribunal de Contas.
Presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Raimundo Ribeiro.
É apenas para agradecer ao deputado Agaciel Maia, ao deputado Ricardo Valle, me louvando muito, inclusive na experiência administrativa, né, do deputado Agaciel Maia, quando ele diz que as pessoas às vezes ficam fora do mercado exatamente porque não praticam, né, não exercem a função para a qual se habilitaram. E é evidente, né, que para todos nós, né, nós sabemos que o servidor público Agnello Queiroz há muito tempo que não exerce a medicina. Todos nós sabemos disso por uma série de razões. Inclusive é sabido que nos últimos 4 anos, porque exerceu a governadoria do Distrito Federal. Aqui, deputado Ricardo Valle, não vai nenhum sentimento, né, pessoal com relação a ele, não. Mas causa uma estranheza a todos nós que, primeiro, o processo administrativo de cessão dele tenha corrido com uma celeridade extraordinária, que não acontece no âmbito do Distrito Federal. Segundo, que não é prudente que uma pessoa que está respondendo a inúmeros processos na esfera criminal, na esfera administrativa e na esfera civil, tenha uma cessão facilitada, porque evidentemente que isso dificulta, inclusive, a sua localização quando os atos processuais serão praticados. E aí, terceiro, e aí é fundamental, é que como é que nós vamos ceder um servidor, né, com ônus para o GDF. Que não é bom que ele fique aqui, eu concordo plenamente. Aliás, não gostaria mesmo que ele ficasse, né? Acho que não acrescentaria absolutamente nada. Mas, de toda sorte, independentemente disso, o nosso protesto é no sentido de que se averigue, se verifique, por que essa celeridade toda para poder fazer a cessão dele, como é que se cede um servidor que responde a tantos processos e, pior, como é que se sustenta um discurso de que a saúde está carente de pessoal quando nós cedemos pessoal e continuamos pagando por isso.
Questão de ordem, senhora presidente.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Primeiro, acho que a gente tem que pontuar as coisas direito, deputado Raimundo Ribeiro. Tem que ficar claro que o servidor público, médico do Distrito Federal, cirurgião Agnello Queiroz, não é o único cedido da Secretaria da Saúde. Ele não é o único. Não é o único servidor cedido com ônus para o Distrito Federal. Até porque quem paga é a União. Ele não é o único. Tem muitos, inclusive fora de Brasília. E ele vai ficar em Brasília. Com relação à questão dele ser localizado, todo mundo sabe o endereço dele. E ele não se esconde da responsabilidade dele. De que está respondendo a denúncia, precisa ficar claro. 2011, 2012, 2013, as contas do governador Agnello foram aprovadas pelo Tribunal de Contas e por essa casa. Está se discutindo as contas de 2014. que os auditores do Tribunal de Contas apontaram falhas e o governador pediu o direito de responder e mostrar que as falhas que eles apontaram não existem. Não existe. Simplesmente não existe. Portanto, essa história de que foi acusado de criminoso, isso tem que acabar nesse país. Até porque o presidente do partido de Vossa Excelência está sendo acusado de um monte de coisa. E desvio de muito recurso. Tem que ser investigado. O governador não tem nenhuma denúncia de improbidade. E desvio de dinheiro não tem. O problema, deputado, é que nesse país, qualquer coisa aí diz é improbidade, depois vai apurar, não tem nada. Não tem nada. Portanto, é uma pessoa conceituada, o Distrito Federal inteiro conhece. E até o deputado Raimundo Ribeiro, deputado HCL, falou aqui da questão de reciclagem. É verdade, deputado, só que tem uma coisa que o governador não fez disso, um cavalo de batalha, não quis fazer promoção em cima disso, mas é importante que se diga que mesmo enquanto governador, ele fez várias cirurgias à noite aqui no Hospital de Base, integrando a equipe de cirurgiões. Nunca se prevaleceu de chamar a imprensa para fazer demagogia, dizendo que estava trabalhando, fazendo cirurgia, mas fez. Não ele só, mas com as equipes. Fez muito. Questão de que se fez ou não fez pelo Distrito Federal, não sou eu nem Vossa Excelência que vai julgar. O reconhecimento virá depois do que ele fez, que não é pouca coisa. É muita coisa. Portanto, eu que sempre critico aqui o governador Hollenberg, quero parabenizá-lo por ter cedido. É a demonstração clara, objetiva, de que pelo menos ele não tem revanchismo. Eles tiveram o maior enfrentamento na época das eleições. Passou as eleições, está na hora de todo mundo descer do palanque e governar o Distrito Federal. Não ficar olhando pelo retrovisor. Tanto quero parabenizar o governador Hollenberg pela atitude correta de ter liberado o servidor Agnello Queiroz para Fiocruz. Está integrando lá a faculdade da Fiocruz, que é uma instituição reconhecida internacionalmente. Portanto, Vossa Excelência fala da sessão do Agnello. Quantas vezes Vossa Excelência foi cedido pelo governo federal para órgãos do Distrito Federal? Não foram poucas.
Para onde, deputado?
Para órgãos do Distrito Federal.
Para ordem do Distrito
Federal? Órgãos.
Nenhuma, deputado.
Que, pessoal, questão de ordem não dá para...
Portanto, deputado Raimundo Ribeiro, acho que está na hora do senhor deixar a vida do Agnello em paz. Deixa o homem em paz, rapaz. Deixa o homem fazer o serviço dele agora. Deixa o homem trabalhar lá no serviço dele, porque a gente fica perseguindo. Tem motivo para isso.
Presidente,
pois não, deputado.
Eu só gostaria de agradecer aí o deputado Chico Vigilante, apenas esclarecer, deputado Chico Vigilante, que eu nunca fui cedido. Às vezes que eu deixei de exercer a minha função de advogado da União, foi quando eu fui eleito deputado distrital. Então foi só isso. E tão logo aconteceu a eleição de 2010, eu retornei para meu órgão, cheguei lá, sentei na minha cadeira, sentei na minha mesa, tudo tranquilo, trabalhei, tá certo? E depois de 41 anos de contribuição, aí eu consegui aposentar. Mas contribuição e trabalho efetivo, né? Eu gostaria apenas de reafirmar o meu pedido para que o governador Rodrigo Hollenberg revogue esse ato administrativo insano, no meu entendimento, reforçando os argumentos que utilizei e que em momento algum foram refutados por quem quer que seja. Quando eu estou dizendo para revisar este processo, porque o governo do Distrito Federal vive dizendo que tem carência de pessoal. Se tem carência, como é que você vai emprestar? 2, ele responde sim, esse servidor público, deputado Chico Vigilante, ele responde a inúmeras ações. O senhor se referiu ao Tribunal de Contas do Distrito Federal. Eu estou me referindo à Justiça, ao Poder Judiciário. O Tribunal de Contas do Distrito Federal é o órgão auxiliar do Poder Legislativo. Agora, a Justiça do Distrito Federal está processando em inúmeros processos esse servidor público que, lamentavelmente, ocupou a governadoria do Distrito Federal nos últimos 4 anos. E, principalmente, e aí é que eu coloco de novo, é que a sessão está acontecendo com ônus para o povo do Distrito Federal. O fato de que outras sessões ocorreram na mesma situação não tira a gravidade da situação. Ou seja, não é porque, e esse é um argumento que é muito utilizado, ah, está tudo errado, nós vamos errar também, ou está todo mundo roubando, vamos roubar também, esse tipo de argumento eu não aceito. Então fica aqui o meu registro, no sentido de que o governador Rodrigo Hollenberg, agindo em defesa do interesse público do Distrito Federal, em defesa do dinheiro público do Distrito Federal, revogue esta medida e bote para trabalhar realmente os servidores públicos do Distrito Federal.
Obrigada. Convocação. Convoco senhoras e senhores deputados para a sessão extraordinária com início imediato para promulgação da emenda da Lei Orgânica do Distrito Federal número 89/2015. Declaro suspensa a presente sessão ordinária. Reabro a presente sessão ordinária. Passamos para o grande expediente. Consulto aos deputados se algum deputado gostaria de fazer uso da palavra. É. Não? Então, declaro encerrada a presente sessão. Antes, porém, em aprovação do requerimento 928/2015 do deputado, de autoria do deputado Rodrigo Delmar, sua sessão ordinária de amanhã, quinta-feira, será transformada em comissão geral para debater o possível fechamento das UPAs. Eu convido também os parlamentares para amanhã a gente estar presente para votação também da emenda que vai garantir os créditos para a saúde, antes da comissão geral. Então, eu solicito a pontualidade, até em respeito ao deputado Rodrigo Delmas, que deve fazer a audiência pública às 3 horas, para que todos os parlamentares cheguem antes das 15 horas aqui no plenário. Declaro encerrada a presente sessão.